Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Faltam 16 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: varíola dos macacos.
Lançada a campanha nacional de prevenção à doença. Graziela Mendonça.
São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Internet 5G chega a mais 4 capitais. Maurício de Almeida.
Agora 12 capitais brasileiras já estão conectadas à internet de alta velocidade.
Bicentenário da Independência.
O coração de Dom Pedro I chega ao país para a exposição. Cleide Lopes.
O coração de Dom Pedro I vai ficar exposto para visitação até 7 de setembro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Esse é o tema da campanha nacional sobre a doença, lançada hoje pelo Ministério da Saúde.
A ideia é informar sobre sintomas, contágio e orientações gerais para a varíola, que tem mais de 3.700 casos registrados no país.
O objetivo da campanha é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita. O material será veiculado em TV, rádio, mídia exterior, em lugares de grande circulação de pessoas, páginas e portais da internet e redes sociais. Ouça um trecho da campanha.
Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados. Qualquer pessoa pode ser infectada pela doença.
Ministério da Saúde.
No lançamento da campanha, o Ministério da Saúde divulgou os últimos dados da doença. O Brasil registrou até agora 3.788 casos e um óbito. E atualmente é o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e Espanha. Mas, segundo o Ministério da Saúde, entre os 10 países com mais casos, temos a menor incidência, cerca de 16 casos por milhão de habitantes. Ainda de acordo com a pasta, 93% dos infectados são do sexo masculino e a maioria tem entre 18 e 49 anos. O sintoma mais comum da doença é a febre, acompanhada de erupções na pele e dores musculares. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a informação é essencial para combater a doença.
O mais importante é fazer o que estamos fazendo aqui hoje, é informar a população para que consigamos baixar essa curva de contágio, mesmo sabendo que é uma doença que tem uma letalidade baixa. Essa campanha publicitária, ela tem esse objetivo de bem informar a sociedade, informação adequada e educação, e educando os profissionais de saúde também para o diagnóstico correto.
O Ministério da Saúde monitora a situação da doença desde o primeiro caso, registrado no Reino Unido em maio. Em julho, a pasta ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Monkeypox. E em agosto, lançou o Plano Nacional de Contingência para Controle da Doença. Também continuam as tratativas para aquisição de vacinas e antivirais junto a entidades internacionais. Todas as recomendações oficiais, formas de prevenção, sintomas e orientações para profissionais de saúde estão em uma página no portal do Ministério da Saúde, gov.br/varíola dos macacos. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Daniel Costa.
Sábado foi dia D da campanha de multivacinação.
Pais e mães levaram os filhos aos postos de saúde para atualizar a carteirinha de vacinação.
E para tomarem as gotinhas contra a poliomielite.
O Ministério da Saúde quer evitar o risco da doença ressurgir no país após 22 anos sem nenhum caso.
Mais que um ato de amor, a vacinação é uma forma de proteger os pequenos de doenças como a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Por isso, o servidor público Bruno César Pereira aproveitou o dia de folga para levar as duas filhas e atualizar a caderneta de vacina.
Com essa pandemia, atrasou um pouco as vacinas, né? Então agora a gente está correndo atrás, né? Mas é sempre importante estar com essa vacinação em dia.
Assim como o Bruno, muitas famílias aproveitaram reuniram sábado para atualizar o cartão de vacina das crianças. Foram mais de 38 mil postos de vacinação abertos em todo o Brasil para o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. São 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes até 15 anos. Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. Já a ação de multivacinação oferece imunizantes contra a Covid-19, influenza, sarampo e outras doenças. Para incentivar a vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu o dia D na cidade mineira de Ouro Preto, onde vacinou algumas crianças e falou da importância da imunização.
É inaceitável que nos dias de hoje, doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil.
A campanha de vacinação foi lançada em 8 de agosto e, desde então, apenas 6% do público-alvo recebeu a vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo da mobilização é imunizar ao menos 95% do público-alvo. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma doença pouco comum em humanos, mas que leva à morte em quase 100% dos casos.
É a raiva, transmitida por animais como cachorros, gatos e morcegos.
O Ministério da Saúde divulgou orientações sobre os sintomas e como evitar a doença.
A principal delas, manter os bichos vacinados.
A raiva é uma doença viral transmitida pela saliva de mamíferos, como cães, gatos e morcegos, por meio de mordidas, arranhões e lambidas. Por isso é importante ficar de olho nos animais domésticos, como explica o diretor substituto de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, Laurício Monteiro.
Então, o animal fica inquieto, muitas das vezes ele muda até o latido, ele deixa de comer e de beber porque a musculatura da face está paralisada, entra em paralisia e posteriormente a morte. Uma característica que se observa muito na população é quando o animal começa a salivar bastante.
Este ano foram confirmados 5 casos de raiva humana no país. Todos evoluíram para óbito. Essas ocorrências se juntam a outras 40 registradas entre 2010 e 2022. Até hoje, só 2 pessoas se curaram da doença no Brasil. E o Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre os principais sinais da doença e formas de prevenção. Nos homens, os sintomas iniciais são parecidos aos de uma doença infecciosa, como febre e cansaço. Por isso, ao ser ferida, a pessoa deve ir a um hospital. É o que explica Geila Meneghesi, enfermeira da Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal.
Imediatamente, ela deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade básica de saúde para avaliação de um profissional, se é indicado ou não a profilaxia, que é, no caso, a vacina ou o soro antirrábico.
Animais domésticos devem ser vacinados todos os anos. Caso encontrem um animal com sintomas da doença, procure a Vigilância Ambiental de sua cidade. Pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como veterinários e biólogos, também devem se imunizar. Reportagem Raíssa Lopes.
Para informar a população e reduzir o preconceito, uma lei publicada no mês passado instituiu o dia 24 de junho como Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina.
No país, o problema aparece em 1 a cada 650 nascimentos.
A malformação tem cura. O tratamento integral é oferecido pelo SUS.
Eu nasci fissurado, um pedacinho do lábio para cada lado. Eu não escolhi nascer assim, mas a fissura fez de mim ser forte, corajoso e valente.
Esse é o Vinícius Correia, de 10 anos. Ele nasceu com fissura lábio-palatina, malformação congênita, caracterizada por uma abertura no lábio superior ou no céu da boca, que pode inclusive afetar o nariz. A mãe, a bancária Vanessa Correia, descobriu a condição ainda na gravidez.
Descobrir ainda no pré-natal te dá a chance de buscar toda a informação, de te preparar para tudo que o Vinícius vai precisar, né? Tanto na questão de amamentação e de onde ele vai fazer esse tratamento.
Com 19 dias de vida, Vinícius começou a ser acompanhado no centrinho da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, unidade de referência do SUS, Sistema Único de Saúde, para o tratamento da malformação. Vanessa conta que hoje, aos 10 anos, ele já passou por 3 cirurgias, além de receber acompanhamento de uma equipe de profissionais.
Não são só cirurgias, né? São tratamentos com equipe interdisciplinar, com vários especialistas envolvidos.
O professor da Universidade de São Paulo e cirurgião dentista Carlos Ferreira dos Santos, especialista em reabilitação de anomalias craniofaciais, explica que a fissura labiopalatina pode ser causada por fatores genéticos ou ambientais e ressalta que quanto mais cedo descobrir, melhor.
As cirurgias começam numa idade muito precoce. Por volta de 3 a 6 meses de idade é feita a cirurgia para correção do defeito no lábio e depois, por volta de 12 a 18 meses, no céu da boca.
No Brasil, a incidência da malformação é de 1 para cada 650 nascimentos. O SUS oferece tratamento integral e gratuito, que vai desde o diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico, até a reabilitação. São 248 centros especializados em reabilitação espalhados pelo país. Além disso, o governo federal instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre a fissura labiopalatina, que será comemorado anualmente no dia 24 de junho. O advogado Tiago César, de 36 anos, que mora em São Paulo, nasceu com o problema. Já passou por 10 cirurgias em mais de 25 anos de tratamento e comemorou a iniciativa.
O dia de consciência acaba sendo também um dia de festividade e de reconhecimento que essa pessoa é alguém que merece ser respeitada e que está sendo submetida ou deve ser submetida a um tratamento adequado.
De janeiro de 2019 a maio de 2022, o Ministério da Saúde investiu mais de 73 milhões de reais no tratamento de pessoas com fissura labiopalatina no país. E o Vinícius lembra a todos que a fissura tem cura.
Fissura separa, tem aquele que repara, julga, fica assustado. Enche o preconceito que chega a doer aqui dentro do peito. Mas a fissura tem cura. Incurável é a tristeza de quem não enxerga a beleza de um sorriso rasgado, que encara o mundo de frente e que entende que a diferença tem o seu valor. E que o que importa mesmo é o amor.
Reportagem Jéssica Gonçalves.
Riscos e possibilidades de acidentes das quebradeiras de coco do Maranhão e outros estados da região.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma máquina desenvolvida pela Embrapa para auxiliar esses trabalhos.
O coração de Dom Pedro I está em solo brasileiro.
A relíquia foi emprestada ao Brasil pelos portugueses, como parte das comemorações pelo bicentenário da independência.
O coração do primeiro imperador do país foi transportado por uma aeronave da Força Aérea Brasileira e vai ficar exposto no Palácio do Itamaraty até o 7 de setembro.
O coração que bateu forte durante 35 anos no peito do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi recebido nesta segunda-feira em Brasília com honras de chefe de Estado. A relíquia é mantida na Igreja Portuguesa de Nossa Senhora da Lapa, em Porto, e agora deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos para as comemorações do bicentenário da independência do país. O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo, falou da importância histórica desse momento.
Se nós pensarmos num nome que una os dois países, esse nome que nos vem imediatamente à mente é o nome de Dom Pedro. Primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países. E isto a que estamos assistindo agora é um dos pontos altos dessa associação de Portugal à comemoração da independência do Brasil.
Dom Pedro I morreu em 1834. Ele deixou a terra natal aos 9 anos com a família real portuguesa. Foi nomeado príncipe regente do Brasil quando seu pai, Dom João, retornou a Portugal em 1821. Um ano depois, proclamou a independência, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ressaltou a importância do governante para a democracia brasileira.
Regressa ao solo pátrio pelas asas da Força Aérea o coração deste herói nacional, primeiro imperador do Brasil. O grande feito de levar o Brasil à independência ainda seria consolidado por um dos seus maiores legados, a primeira Constituição, que regeria o país por mais de 65 anos e que já apontavam para princípios que mais tarde viriam a ser consagrados na democracia brasileira.
Na terça-feira, a relíquia será recebida no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, haverá uma cerimônia no Palácio do Itamaraty com a presença do corpo diplomático. O coração de Dom Pedro I vai ficar exposto para visitação até 7 de setembro e no dia seguinte volta para Portugal. Reportagem Cleide Lopes.
Quase 400 cadetes da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, receberam neste final de semana o espadim, que marca o primeiro ano da formação.
O presidente Jair Bolsonaro prestigiou a cerimônia em Resende, no Rio de Janeiro.
A entrega do espadim, réplica em tamanho menor da espada usada por Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, marca o primeiro ano da formação na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. A tradição existe desde 1932. O presidente Jair Bolsonaro entregou o espadim ao primeiro aluno da turma deste ano, Lucas Cremonese, da cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Os outros cadetes receberam o espadim das mãos de suas madrinhas e padrinhos. O cadete Alan Cardoso Costa Filho seguiu os passos do pai, que também é militar.
Muito emocionante. A expectativa daqui para frente é que tudo melhore, cada vez mais até me formar.
Alan Cardoso Costa reconhece o esforço do filho.
Muito gratificante, né? A gente lutou muito por isso e graças a Deus, com essa perseverança dele, chegando aqui.
Participaram da cerimônia 395 cadetes de todas as regiões do país, sendo 15 de outros países, nações amigas como Bolívia, Paraguai e Guiné-Bissau. Os jovens passam por 4 anos de formação na AMAN e saem aspirantes a oficiais e graduados em ciências militares. De Resende, Cláudia Boyunga.
A tecnologia 5G chegou hoje a mais 4 capitais.
A previsão da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é que até o fim de outubro, todas as capitais do país estejam conectadas à internet móvel de quinta geração.
A tecnologia 5G começou a funcionar hoje no Rio de Janeiro, em Vitória, Florianópolis e Palmas. Agora, 12 capitais brasileiras já estão conectadas à internet de alta velocidade. A expectativa da Anatel é de que no dia 28 de outubro, todas as capitais do país estarão utilizando a nova rede. Nas outras cidades, o sinal vai ser disponibilizado gradualmente ao longo dos próximos anos. O 5G permite que os dados sejam transmitidos numa velocidade até 100 vezes maior do que a atual rede 4G. Com a nova tecnologia, vai ficar mais fácil assistir um filme na internet e jogar games em tempo real com vários usuários. Novas experiências digitais, como a realidade virtual e a internet das coisas, que permite a troca de informações entre diversos dispositivos eletrônicos, também vão ser beneficiadas pelo 5G. Até o momento, a Anatel diz que já recebeu o pedido para licenciar 3.907 antenas de 5G em todo o Brasil. O maior volume está concentrado em São Paulo, com 1.522 solicitações. 83 modelos de telefones que são vendidos no Brasil já podem operar com a tecnologia 5G. A Anatel recomenda que os consumidores olhem atentamente as informações sobre o produto para evitar a compra de um celular que não vai poder funcionar com 5G. Reportagem Maurício de Almeida.
Você conhece o nióbio?
É um metal encontrado em minérios que aumenta a resistência do aço.
Pode ser encontrado em vários produtos, como baterias, aparelhos de tomografia e turbinas de avião.
O Brasil é considerado o maior produtor de nióbio do mundo.
E o governo criou um programa para estimular o uso e a pesquisa do metal.
Na esplanada dos ministérios, o mastro que sustenta a bandeira nacional foi construído com a aplicação de nióbio. O metal está presente em vários locais e nem reparamos, como carros, estruturas de edifícios e pontes, turbinas de avião, aparelhos de ressonância magnética e sondas espaciais. Para se ter uma ideia, bastam 400 gramas por tonelada para produzir aço mais leve e resistente. existente. O Brasil concentra cerca de 90% da produção mundial. A maior jazida do mundo está em Araxá, Minas Gerais. E para aproveitar esse potencial, o governo lançou o programa de estímulo ao uso e à pesquisa do nióbio. Eduardo Soriano, diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, explica que o país exporta o metal bruto, mas a ideia é agregar valor ao nióbio.
Queremos exportar toneladas de nióbio, mas também queremos exportar quilos desse metal bem agregado, queremos exportar baterias, queremos que as baterias no mercado internacional, por exemplo, tenham, por exemplo, eletrodos de nióbio ou partes e peças de nióbio. Então a ideia é inserir o nióbio nessas cadeias de valor.
No ano passado foram exportadas 115 mil toneladas de nióbio, segundo o Júlio César Neri Ferreira, diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Ele destaca a iniciativa de estímulo ao uso e pesquisa do metal encontrado em minérios.
Esses programas desse tipo, procurando desenvolver outros minérios, outros mercados, outras aplicações, principalmente essas inovações que vão levar a novas aplicações dos minerais, é extremamente importante até para a gente diversificar essa pauta de exportação.
O programa de estímulo ao nióbio vai incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva do metal, promovendo a transferência de conhecimento, de novas tecnologias e de modelos de negócios entre as instituições de pesquisa e os setores público e privado. Além disso, vai possibilitar a formação e capacitação de pessoas em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e empreendedorismo envolvendo o metal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
De palmeiras que crescem na mata dos cocais, na área de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, o coco de babaçu é considerado um tesouro para as famílias que vivem no Maranhão e em outros estados da região.
Ele pode ser transformado em óleo, usado na fabricação de alimentos, cosméticos e sabonetes, por exemplo.
Mas o extrativismo do babaçu não é tarefa fácil.
As quebradeiras de coco acabam se expondo a uma série de riscos à saúde e até mesmo a acidentes.
E a Embrapa desenvolveu uma máquina para auxiliar esse trabalho. Vamos ouvir.
O trabalho das quebradeiras de coco é antigo e passa de geração em geração. O costume era se sentar no chão e usar facões, porretes ou machados para separar cada parte do coco. Quanto mais cocos quebrados, maior era a renda. Desde criança, Antônia Vieira, que vive no povoado de Pedrinhas, numa comunidade quilombola em Itapecuru, Mirim, no Maranhão, via a mãe tirar o sustento desse trabalho.
Quando eu nasci, eu já vi a minha mãe quebrando o coco, né? E naquele modo antigo, né? Quebrava o coco, tirava a amêndoa para vender.
Para reduzir os riscos e desconfortos do trabalho das quebradeiras, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, desenvolveu uma máquina para quebrar o coco. A ferramenta é simples, mecanizada e ergométrica. A trabalhadora permanece sentada em uma cadeira adaptada e, com o uso de uma alavanca e um pouco de força, consegue quebrar o coco de babaçu. O pesquisador José Mário Frazão, que trabalhou na criação da ferramenta, fala dos benefícios do equipamento.
As condições de trabalho com que elas são submetidas para fazer no sistema tradicional leva a problemas sérios de lesões, de coluna, de postura a essas mulheres. E essa ferramenta, ela trabalha no principal gargalo, que é a quebra manual, e melhoria das condições de trabalho, onde ela possa trabalhar de forma mais confortável, de forma mais adequada.
Antônia, que conhecemos no início desta reportagem, trabalha com a produção de sorvetes e biscoitos a partir do coco de babaçu. Sua comunidade agora conta com duas dessas máquinas. A nova ferramenta facilita a vida de quem tira o sustento do fruto.
A gente tem uma outra postura, entendeu? Para usar essa máquina. A gente não precisa ter que sentar no chão. A gente fica bem sentado, com a coluna bem equilibrada. Sem contar que a gente não tem que estar se abaixando. Facilitou bastante.
No ano passado, a tecnologia recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Cada máquina de quebra do coco babaçu custa pouco mais de R$ 1.000. De acordo com a Embrapa, o objetivo agora é tornar o produto mais barato e acessível para as trabalhadoras, de forma que todo o coco seja aproveitado. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes determina identificação de integrantes de grupo no Telegram por ameaças ao STF.
Presidente do STJ participa de abertura da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Técnicos da Polícia Federal iniciam inspeção dos códigos-fonte de urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal analise no prazo de 15 dias o teor de mensagens trocadas por um grupo do aplicativo Telegram, além de identificar seus integrantes.
A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República, Fábio Ruas.
De acordo com o processo, Ivan Regiane Fonte Boa Pinto é investigado por usar o aplicativo de mensagens para veicular informações falsas sobre a atuação do Supremo e defender ações violentas contra os ministros do tribunal. A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do inquérito das fake news. Em julho, o relator decretou a prisão preventiva de Ivan Regiane.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou nesta segunda-feira da abertura da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
O evento é coordenado pelo STJ e pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, Fátima Uchoa.
Entre as várias autoridades participaram da ocasião os ministros do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, Og Fernandes e Benedito Gonçalves. O ministro Humberto Martins destacou os julgados do próprio STJ com base em tratados internacionais.
Somente nos últimos 5 anos, o STJ fundamentou 129 decisões a partir das disposições da Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Essa é a terceira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se reúne no Brasil. Até o final da semana serão realizadas 4 audiências sobre violações de direitos humanos individuais e coletivos em diversos países como Equador, Argentina, Peru e México. Mais informações na primeira página do site stj.jus.br.
Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira inspeção dos códigos-fonte dos sistemas que serão utilizados nas eleições de outubro.
A inspeção acontece até sexta-feira no TSE. Maíra Alves.
Os representantes da Polícia Federal irão inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e também do sistema eletrônico de votação. Durante os trabalhos, eles receberão informações e poderão esclarecer dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral diretamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação da Corte Eleitoral. O Departamento de Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, é uma das diversas entidades habilitadas para acompanhar o desenvolvimento e a fiscalizar todos os sistemas utilizados nas eleições do país.
Empresa de energia é condenada por anunciar emprego com restrição de faixa etária.
Os empregados deveriam ter entre 19 a 35 anos. Anderson Conrado.
A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da Energisa Paraíba, distribuidora Energisa de João Pessoa, na Paraíba, contra a condenação ao pagamento de indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos por ter anunciado emprego com restrição de faixa etária. Para o colegiado, o valor fixado foi proporcional à extensão do dano.
Justiça Federal decide que ferrovia Ferrogrão só pode ser discutida se protocolos indígenas de consulta forem respeitados.
A ferrovia Ferrogrão deve conectar regiões produtoras de Mato Grosso ao porto fluvial de Itaituba, no Pará. Murilo Abreu.
Na ação, o Ministério Público Federal relatou uma série de violações aos direitos dos indígenas previstos na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. As réus no processo são a FUNAI, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a União e o Consórcio de Empresas Estação da Luz Participações. Ao aceitar o pedido do MPF, o juiz federal determinou que os responsáveis pela proposta de construção da ferrovia Ferrogrão façam consultas às comunidades afetadas pelas obras, seguindo os protocolos das próprias comunidades indígenas. De acordo com a decisão, a realização das consultas é uma condição prévia e obrigatória para o prosseguimento das discussões sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai debater amanhã projeto que pode garantir ao usuário de plano de saúde acesso a procedimentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Grupo de trabalho vai elaborar proposta para alterar parte do Código Penal que trata dos crimes contra a dignidade sexual. Comissão vai discutir dispensa de registro de remédios na Anvisa quando comprados por organização internacional. Boa noite. O Senado vai promover amanhã uma sessão de debates temáticos para discutir com representantes do governo, de empresas e dos pacientes o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O texto, que acaba com o chamado rol taxativo, já aprovado pela Câmara dos Deputados, deve ser votado ainda este ano pelos senadores. Repórter Érica Christian.
Foram convidados para a sessão temática do Senado representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, além de médicos e pacientes. Eles vão discutir o projeto que obriga as operadoras a cobrirem procedimentos e tratamentos fora da lista da agência. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça acabou com um rol exemplificativo que previa coberturas não incluídas pela ANS. Em resposta, os deputados aprovaram a proposta que assegura tratamentos ou medicamentos novos, desde que tenham evidências científicas e recomendações de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional e que integrem a lista do Ministério da Saúde. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, argumenta que a ANS só atualiza a lista a cada 2 anos.
Há permanentemente a introdução de novas tecnologias, de novos medicamentos, de novos tratamentos, que evidentemente nenhum rol desses pode alcançar. Então o médico ficaria preso só àquilo que já faz parte do rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde.
O chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui mais de 3 mil eventos em saúde, incluindo consultas, exames, terapias, cirurgias, além de medicamentos, órteses e próteses. Os contrários ao projeto alegam que os planos de saúde vão aumentar o valor das mensalidades para dar conta da cobertura ampliada.
Ao defender a votação urgente da proposta que acaba com o rol taxativo da ANS, o senador Rafael Tenório, do MDB de Alagoas, afirmou que a decisão do STJ criou um altíssimo grau de dificuldade, quase insuperável, para que as pessoas possam ter acesso a determinado tratamento de saúde.
Precisamos nos atentar que as pessoas estão morrendo sem atendimento, que depois da decisão do STJ, muitos tratamentos foram cancelados. Muitos equipamentos de atendimento à saúde foram retirados dos doentes.
E uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais vai discutir a dispensa de registro de remédios na Anvisa quando comprados por organização internacional. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei dispensa o registro de remédios imunobiológicos e inseticidas comprados por organizações internacionais para o Ministério da Saúde usar em programas públicos. Segundo a proposta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deverá autorizar o uso de produtos sem similares registrados no Brasil ou que estejam esgotados. Na avaliação do relatório, relator senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, é preciso discutir melhor o projeto de lei.
Quero dizer que o requerimento tenha, assim, a concordância, a convergência da Anvisa, também do governo. Proponho para audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério da Saúde, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o senhor Marcos Vinícius Santana Leandro, coordenador-geral de produtos de uso veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e o senhor Nelson Augusto Mussolini, presidente executivo do Sindusfarm.
A data da audiência pública ainda será marcada pela Comissão de Assuntos Sociais.
O Senado criou um grupo de trabalho para elaborar um projeto de lei de reforma de parte do Código Penal. As mudanças devem ser feitas nos artigos que tratam dos crimes contra a dignidade sexual. Reportagem de Bianca Mingotti.
O grupo de trabalho é formado por 9 senadores e eles deverão elaborar um projeto de lei de reforma do título 6º da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. A elaboração da proposta deverá ser baseada em projetos de lei que já estão sendo analisados no Congresso Nacional. Entre eles, está o projeto que garante atendimento digno às vítimas de crimes sexuais e assegura proteção física, psíquica e emocional a essas mulheres em todos os atendimentos policiais e periciais. Outro projeto, de autoria do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, prevê o aumento de pena para todos os crimes contra a dignidade sexual praticados por profissional de saúde em situação de atendimento médico ou hospitalar,
ampliando o rigor na punição a quem desrespeita regras civilizatórias.
O grupo terá 30 dias para elaborar a proposta a partir da data de sua instalação.
A comissão de juristas que trabalha na modernização dos processos administrativo e tributário aprovou em sua 6ª reunião as versões preliminares dos anteprojetos de lei de arbitragem, mediação, consulta tributária e execução fiscal. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Marcos Lívio Gomes, relator da subcomissão do processo tributário, apresentou os temas debatidos e falou sobre a expectativa de finalização do trabalho.
Há pouquíssimos pontos ainda que precisam de um ajuste, mas um ajuste muito mais de redação do que material. Nós entregaremos ao Congresso Nacional textos que contribuirão com a reforma do processo tributário administrativo e judicial.
A presidente da comissão, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressaltou a importância da modernização feita pelo colegiado.
Os trabalhos vêm fortalecer instituições que precisam de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, para acompanhar as demandas da sociedade e as propostas apresentadas. Se afinam com o Estado de Direito.
A ministra informou que a deliberação final dos trabalhos acontecerá na próxima reunião da comissão, que está autorizada a funcionar até 26 de setembro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, visitou hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Depois do encontro, Rodrigo Pacheco manifestou mais uma vez sua confiança no processo eleitoral e sua crença em que o resultado das urnas será respeitado por todos os candidatos e partidos.
Eu tenho plena confiança de que as coisas transcorrerão dentro dessa normalidade, com pacificação, e é muito bom nós vermos os debates, vermos as ideias, vermos as entrevistas dadas à imprensa, para saber o que cada candidato tem como proposta e que prevaleça essa forma de fazer política, com proposta, com ideia, com diálogo, com respeito à divergência, com respeito a partidos e a candidatos que sejam diversos. Isso é fundamental para a democracia.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Folclore. A data é uma oportunidade de valorizar diversos elementos da cultura nacional e relembrar pesquisadores como Luiz da Câmara Cascudo. Repórter Rodrigo Rezende.
22 de agosto é o Dia do Folclore no Brasil. A data foi instituída oficialmente em 1965. Um dos mais importantes pesquisadores do folclore brasileiro foi Luiz da Câmara Cascudo. É o que destaca Daliana Cascudo, neta de Luiz.
Câmara Cascudo, meu avô, dedicou sua vida ao estudo e à pesquisa do folclore, denominada por ele de cultura popular. Nas suas palavras, a cultura popular é básica, de uma sabedoria ilimitada, porque vem de uma sedimentação de conhecimentos. Nada tem de escolaridade. É uma mistura de constatações no tempo e no espaço, repetidas oralmente e sempre com a pitada do sentimento pessoal do momento. Todas as outras culturas são acessórias. Ela é a principal.
O Senado tem uma comenda cultural que tem o nome em homenagem à Câmara Cascudo. O folclorista faleceu em 1986 e deixou mais de 200 obras sobre a cultura nacional, entre elas o Dicionário do Folclore Brasileiro e a História da Alimentação no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara afirma que o resultado eleitoral será respeitado.
Casos de assédio na Caixa Econômica Federal preocupam deputados.
Projeto que desonera folha de pagamentos de hospitais privados pode ser votado no plenário.
Boa noite. Os deputados podem votar projeto que desonera a folha de pagamentos dos hospitais privados para compensar o reajuste da enfermagem. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A aprovação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, 3 meses atrás, foi condicionada à criação de fontes de financiamento para compensar o aumento das despesas dos estados e municípios, assim como dos hospitais privados. O piso acabou sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de agosto, sem essas garantias para os governadores, prefeitos e hospitais privados, inclusive Santas Casas. Enquanto isso, o Congresso e o governo continuam a buscar maneiras de aumentar os repasses do Sistema Único de Saúde e diminuir os gastos das instituições privadas. Uma dessas propostas está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. É o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou parecer com mudanças. O projeto original permitia que os hospitais privados fossem tributados sobre a receita bruta, em vez de pagar os 20% ao INSS, referentes aos salários dos funcionários contratados. A medida beneficiaria hospitais e clínicas médicas e odontológicas. O relator considerou inconstitucional a substituição da contribuição social devida pelo empregador e optou por reduzir a alíquota de 20% para 1%. E acrescentou à lista de estabelecimentos beneficiados os serviços de ambulância e as empresas de home care, que tratam de pacientes em casa. Para Pedro Westphalen, o piso salarial da enfermagem terá impacto direto nos hospitais privados, que em sua maioria, mais de 70%, são de pequeno porte. Ele apontou ainda risco de prejuízo ao atendimento de 80% dos pacientes que precisam fazer hemodiálise, já que 715 das 818 clínicas são conveniadas ao SUS, que não repassa o suficiente para arcar com o aumento da despesa. O projeto que desonera a folha de pagamento dos estabelecimentos privados de saúde tramita em regime de urgência, o que dispensa análise pelas comissões permanentes da Câmara e agiliza a votação em plenário. Na votação da urgência, a proposta foi defendida por deputados de vários partidos. Para Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, é fundamental compensar o aumento dos custos.
Uma matéria extremamente importante, que uma vez que a gente aprovou o piso salarial dos enfermeiros auxiliares, nós precisamos fazer uma compensação agora para os hospitais, para as prefeituras futuramente, porque realmente vai ter um custo a ser arcado aí. Então é bem importante isso aqui, até para a gente conseguir aumentar a competitividade dos próprios hospitais, clínicas e laboratórios do nosso país.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defendeu a necessidade de reduzir os custos dos hospitais privados e lembrou outras propostas em tramitação no Congresso que poderão gerar recursos para compensar também os gastos dos hospitais públicos. Uma delas é o projeto que legaliza os jogos.
A enfermagem tem mais de 3 milhões de trabalhadores. Uma enfermeira de nível superior que passa quase 5 anos numa universidade, temos editais diversos com salários oferecidos, ofertados no valor de R$ 1.450. Então, de fato, é uma subremuneração objetiva. Portanto, é uma saída a desoneração. A outra saída será, né, por exemplo, o projeto que legaliza os jogos no Brasil.
Já o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, foi contra o regime de urgência. Ele disse ser a favor da desoneração, desde que seja estendida a outros setores, no contexto de reformas como a tributária.
Nós somos a favor da desoneração de 100% dos setores. Se a gente aprovar uma reforma tributária, aprovar uma reforma da Previdência decente e aprovar uma reforma administrativa que possa tirar o peso do Estado das costas do cidadão, a gente vai poder aprovar uma desoneração de todos os setores, sem privilegiar A ou B.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, uma das autoras do projeto, defendeu a urgência da desoneração.
Nós não queremos que nenhum hospital reduza a força de trabalho, que fechem unidades de saúde. Quando a gente desonera a folha do setor saúde, nós estamos dizendo que nós estamos desonerando a folha dos serviços de hemodiálise, que atendem 95% dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando de uma clínica de imagem que tem profissionais da enfermagem que aplicam a medicação para fazer um exame com contraste.
A lei define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. O projeto que desonera a folha de pagamentos de hospitais, clínicas e outras empresas privadas de atendimento à saúde pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Autor do projeto que trata da adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos, Bacelar, do PV da Bahia, acredita que a medida é essencial para suprir uma lacuna na legislação. Ele explica que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2011, muitos casais ainda não conseguiram realizar o desejo de adotar uma criança.
O que eu estou propondo é a lei reconhecer expressamente o direito desses casais de constituírem famílias. Nós temos hoje na sociedade moderna diversos outros tipos de configuração familiar, além do casal homem e mulher tradicionalmente conhecido pela sociedade. São pessoas solteiras, são casais homoafetivos, dois homens ou duas mulheres que querem adotar crianças, e ninguém vai dizer que esses núcleos formados por laços de amor não sejam um núcleo familiar.
Bacelar espera que, em breve, a Câmara aprove o projeto para regularizar a situação de milhares de crianças que hoje já vivem com casais homoafetivos, mas não tiveram o processo de adoção formalizado.
Trabalho.
Os casos de assédio na Caixa Econômica Federal relatados recentemente preocupam os deputados e foram tema de discussão na Câmara. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate sobre as acusações.
A Comissão de Trabalho da Câmara realizou audiência pública para discutir os recentes casos de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que o caso está sendo acompanhado pela Secretaria da Mulher da Câmara, uma vez que está havendo uma grande demora na punição dos executivos do banco.
Assédio sexual é crime, não há dúvidas acerca disso, e nós não podemos ter nas empresas órgãos que não encaminham ou não apuram com independência e com rigor as denúncias que chegam. Há denúncias, inclusive, de que na Caixa as pessoas recorreram, as vítimas recorreram à instituição e a instituição não deu respostas. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos parâmetros de atuação dos instrumentos de apuração e que haja a possibilidade de responsabilização da empresa que não atuar para combater um crime.
Cocai disse ainda que é preciso garantir uma rede de proteção, já que pesquisa que ouviu 414 mulheres vítimas de assédio demonstrou que somente 5% tiveram coragem para denunciar e 15% acharam melhor pedir demissão. O presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, FENAI, Sérgio Takemoto, cobrou junto à nova presidência do banco rigor na apuração das denúncias de assédio sexual e punição dos responsáveis. Para Takemoto, o assédio moral é uma prática de governo.
Em 2022, nós tivemos 77 denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Em 2015, nós não tínhamos nenhum. Ou seja, isso demonstra que a partir de um governo que não respeita as mulheres, que não respeita os direitos dos trabalhadores, que não respeita o ser humano, não respeita a vida, e incentiva essas práticas, né, nos seus discursos todos.
Dados da pesquisa encomendada pela FENAI sobre o assédio moral na Caixa mostrou que de cada 10 empregados, 6 sofreram assédio. 77% já presenciaram a prática do crime no ambiente de trabalho e mais de 90% já sentiram pressão ou ansiedade no âmbito da Caixa e 42% relataram problemas de saúde relacionados ao desempenho das atividades na empresa. A representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa, Rita Serrano, afirmou que a rotatividade nos cargos de chefia é um modelo de gestão que facilita o assédio moral.
Você teve uma série de ações de desmantelamento da instituição, de desmantelamento da área de pessoas, de governança, das estruturas do banco, para que nós chegássemos num processo que altos dirigentes da empresa tivessem se sentindo à vontade para cometer casos de assédio sexual e o aumento drástico do assédio moral e da pressão sobre os trabalhadores.
Carolina Tostes, uma das vítimas de assédio na Caixa, contou alguns casos que presenciou, como o pedido para a colega levantar da cadeira de trabalho e ver se estava de biquíni, ou levantar o cabelo das funcionárias para dar beijo na nuca. Ela reclamou da demora na apuração dos atos, o que mantém a impunidade dos envolvidos. Para Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, é preciso avançar e atualizar as leis contra o assédio para que seja banido do mundo do trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, solicita ao Senado agilidade na análise do projeto de lei que visa colocar limites aos supersalários do Poder Judiciário. O deputado relatou a matéria aprovada na Câmara em julho de 2021 e explica que o texto prevê a perda do cargo e a condenação de 2 a 6 anos de detenção para os que ordenarem e receberem salários acima do teto salarial.
Esse tem um custo de 3 a 10 bilhões de reais por ano, supersalários. Então, acho que nós temos que combater com toda a força, até porque a Constituição fala em teto salarial no serviço público e fica a imagem de que o servidor público é que ganha altos salários. E isso não é verdade. O servidor público ganha o razoável quando ganha. Quem ganha supersalários é o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Rubens Bueno também pede que os membros da CCJ da Câmara analisem a iniciativa de sua autoria, cujo objetivo é acabar com as férias de 60 dias para integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Segundo o deputado, só neste ano, somados os 60 dias, mais os feriados prolongados, juízes e promotores terão 95 dias de férias.
O projeto de Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, proíbe um condenado ou investigado por crime sexual contra criança ou adolescente de exercer atividade profissional vinculada a menores de idade. O deputado entende que a prisão apenas não impede que essas pessoas voltem a praticar crimes após serem libertados.
Lucas Redecker defende ainda a criação de um Cadastro Nacional de Persecução Penal. O deputado explica que a intenção é criar um arquivo interligado entre todos os estados com informações de registros de ocorrência, inquéritos, denúncias e condenações. O sistema terá informações sigilosas, mas estará disponível para instituições de ensino, entidades religiosas e hospitais.
É inadmissível que no ano de 2022 nós não temos uma legislação que dê condições daquelas pessoas que cometem crime contra criança e adolescência, principalmente abuso sexual, possam ter permissão de continuar trabalhando com criança e com adolescente. Como nós não temos um cadastro único, aquele cidadão que comete um crime contra uma criança lá no Acre, ele vem para o Rio Grande do Sul, vai trabalhar numa creche e vai continuar abusando das crianças. Então são dois pontos que nós trabalhamos na Câmara dos Deputados. O primeiro é a criação do cadastro de persecução penal, em que essas entidades consigam consultar neste cadastro as pessoas que têm a condenação por crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e também a proibição de que pessoas que são envolvidas nessa área, que tenham condenação, não possam trabalhar com crianças e adolescentes.
Desenvolvimento Regional.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende projeto que autoriza a ampliação do reservatório da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em mais 80 centímetros. O deputado afirma que o aumento da usina vai possibilitar o funcionamento de mais 6 turbinas, que vão abastecer os estados de Rondônia e do Acre.
Relator da proposta na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Coronel Crisóstomo avalia que a medida pode levar desenvolvimento para a região.
Eu quero que os royalties gerados por esse alteamento seja para atender as comunidades ribeirinhas, os distritos de Porto Velho. Eu quero que seja feito esse acordo com o prefeito municipal da capital de Porto Velho para que esse recurso seja distribuído e rateado com essas comunidades mensalmente. Porque isso vai impactar esses distritos, essas comunidades que estão na beira do rio. Nada melhor do que eles receberem o benefício mensal e não a capital somente. Portanto, esse relatório estará muito bem calcado para atender a hidrelétrica e as nossas comunidades da beira do rio.
Igor Timo, do Podemos, de Minas Gerais, celebra a retomada das obras de pavimentação e de recapeamento de trechos da BR-367 no Vale do Jequitinhonha. Ele afirma que a rodovia, idealizada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek e inaugurada há aproximadamente 70 anos, nunca havia passado por reformas.
Segundo Igor Timo, as obras de melhoria da BR-367 eram uma reivindicação de anos da população do Vale do Jequitinhonha, que muitas vezes tem de trafegar por estradas de chão. A execução das obras está a cargo do Exército, por meio de um convênio com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
As obras estão sendo reiniciadas pelo Exército para concluir a pavimentação de Jacinto, a Salto da Divisa, e também 5 editais foram publicados pelo governo do Estado e já se encontram em obras do recapeamento de Diamantina até a cidade de Araçuaí. Então são 5 editais que já se encontram em obras e com certeza trará muito mais segurança para todos que trafegam nessa região. Poder oferecer qualidade de vida a todos do Vale do Jequitinhonha, para mim, é uma grande dádiva.
Presidência.
O presidente da Câmara afirma que o resultado eleitoral será respeitado e defende mais harmonia nas relações políticas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o resultado das eleições será respeitado e defendeu o máximo de transparência no processo eleitoral. Lira ressaltou ainda a necessidade de garantir os limites de autocontenção entre os poderes para o maior equilíbrio e harmonia nas relações políticas. Ele participou de evento promovido pela Esfera Brasil, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo Lira, são os partidos de centro que garantem que o país não caminhe para uma maior radicalização política.
Tão machucados são os partidos de centro. Tenho muito orgulho quando chamo de centrão, porque o centrão que eu faço parte não achincalha, não exige, não faz o toma lá da cá. Pelo contrário, o que nós fizemos nesses últimos 2 anos foi aumentar e trazer de volta as prerrogativas do Legislativo. E o Legislativo volta para suas atribuições, inclusive orçamentárias, para ter altivez de, num governo de coalizão, a gente não cometa erros do passado.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que cada poder reconheça o seu papel constitucional sem interferir no papel do outro e respeite quando o outro poder está cumprindo o seu papel. Segundo Pacheco, cabe, portanto, ao Executivo e ao Legislativo confiar e respeitar que o Poder Judiciário é o poder que cuida das eleições e do processo eleitoral.
O papel do Legislativo de garantir à sociedade brasileira ao Brasil que no dia 1 de janeiro de 2023 será dada posse ao eleito pela vontade popular.
Dias Toffoli reforçou a segurança no processo eleitoral e das urnas eletrônicas. Segundo ele, debater isso é uma perda de tempo. Toffoli também diz que não acredita em golpe por parte das Forças Armadas. Segundo ele, os militares sabem o preço que pagaram por ficar no poder por muito tempo.
A verdade é o seguinte, o TSE não decide eleição. Quem decide eleição é o povo soberanamente. O papel do TSE é fazer a recepção dos votos, a computação dos votos e a proclamação dos eleitos.
O ministro Ciro Nogueira reafirmou que a democracia no país é sólida e que muita gente fabrica crise onde não existe. Ele citou a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE, quando todos os chefes de poderes se encontraram como exemplo de maturidade democrática. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Reis, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Reis pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
Acredito que podemos sim contribuir, por meio das funções pedagógica e orientativa, para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.